Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Bom Dia, Ministro, estamos recebendo o ministro do Turismo, Gastão Vieira. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Prazer recebê-lo mais uma vez aqui.
Prazer é nosso.
No programa, o ministro vai falar sobre o Plano Nacional do Turismo, o crescimento do turismo no Brasil, o programa de qualificação profissional para a Copa do Mundo e o programa Viaja Melhor Idade, Viaja Mais Melhor Idade. O ministro Gastão Vieira começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem de Natal, da Rádio Nordeste Evangélica AM 900, Janice Braga. Alô, Janice, bom dia!
Bom dia, Luciano. Bom dia ao ministro do Turismo, Gastão Vieira. Bom, aqui em Natal, na terça-feira, dia 27, a Prefeitura divulgou o projeto de restauração da orla da capital Potiguar. São cerca de 7 quilômetros da nossa orla que será revitalizada com recursos assegurados pelo Ministério do Turismo e também aqui pela Prefeitura, uma contrapartida da Prefeitura. São 13 milhões assegurados pelo Ministério do Turismo. E aí eu pergunto ao ministro, com relação a esse e a outros investimentos federais que estão ocorrendo, especialmente nas cidades sedes da Copa do Mundo, como é que está ocorrendo essa fiscalização de recursos?
Olha, bom dia primeiro, bom dia a todos os ouvintes de Natal, do Rio Grande do Norte. É um prazer muito grande falar com vocês. O Ministério do Turismo tem tido um cuidado especial com a cidade de Natal. Não é apenas porque é uma das sedes da Copa do Mundo, mas um dos lugares, um dos pontos turísticos mais bonitos do Nordeste brasileiro. Ali o governo federal constrói um novo aeroporto. Nós, do Ministério do Turismo, estamos examinando algumas solicitações, como essa da revitalização da Ponta Negra, que teve aquele afundamento, e vamos provavelmente participar, digo provavelmente porque o assunto não está ainda definido, vamos provavelmente participar com volume de recursos na colaboração da recuperação daquela que é uma via importante para os turistas que vão assistir os jogos e que se deslocarão até Natal para visitar aqueles que estão próximos. E estamos também examinando uma solicitação de apoio para reforma e ampliação do Centro de Convenções de Natal, além da duplicação da estrada de pipa e outras ações que o Ministério tem, formação de pessoas via Pronatec. Enfim, Natal ocupa uma, digamos assim, uma vontade especial por parte do Ministério do Turismo.
Alguma outra pergunta, Janice?
Sim, sim. É, eu vou ter que concordar com o ministro. Realmente, Natal é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Bom, não apenas aqui em Natal, mas as cidades brasileiras, é o que se espera, devem ficar mais agradáveis, né, e bonitas para receber o turista. Mas também existe um certo receio por parte da comunidade local de que espaços públicos, como as praias, se tornem, de certa forma, inviáveis para a própria população local. Visto que com a presença do turista estrangeiro, especialmente, os preços dos serviços, que já são caros nas principais praias turísticas aqui da região, se tornem mais exorbitantes ainda. Então, eu pergunto se existe algum controle ou recomendação do Ministério do Turismo no sentido de tentar minimizar essas práticas abusivas.
Olha, o espírito que norteia o Plano Nacional de Turismo, as ações do Ministério do Turismo, é no sentido de que todos os esforços, todas as obras feitas numa cidade, eles objetivam primeiramente quem mora na cidade. O turista é eventual, ele está ali a passeio com um tempo determinado. Quem mora na cidade, que vive na cidade, é que tem o direito de ser atendido de uma forma permanente pelas nossas ações. Portanto, é claro que a sociedade se mobiliza e no sentido de fazer com que as ações que ali estão sendo feitas não terminem no último jogo da Copa que vai acontecer em Natal e permaneçam por muito mais tempo. Em segundo lugar, eu queria avisar que o Ministério do Turismo, você fez uma pergunta com relação ao acompanhamento de obras, avisar que o Ministério do Turismo tem uma página na internet de um sistema de monitoramento que você ou qualquer pessoa de Natal poderá acompanhar em tempo real, digamos assim, todas as obras que o Ministério do Turismo tem no estado do Rio Grande do Norte e na sua cidade. Portanto, é uma transparência total e absoluta, e eu espero que você nos ajude nessa fiscalização, nesse controle, no elogio, enfim, que você participe diretamente desse acompanhamento.
E agora no programa Bom Dia Ministro, nós temos a participação da Rádio CBN 91,3 FM de Salvador com Eider Mustafa. Alô, Eider, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Gastão Vieira. Ministro, em uma série que está sendo exibida no programa Fantástico da Rede Globo, é perceptível o despreparo de agentes públicos e de demais pessoas contratadas para, em tese, orientar o turista estrangeiro que chega aqui ao Brasil. Na primeira reportagem, por exemplo, chamou a atenção que os funcionários de um balcão de informações da Infraero não sabiam falar inglês, e sabemos que esta era considerada a língua universal. Aqui em Salvador, diversos minicursos de línguas também foram dados para ambulantes, taxistas, vendedores e outros profissionais, em parcerias firmadas entre o município, o Estado e a União, já com vistas para as Copas do Mundo e das Confederações que começam no mês que vem. O senhor acha que a falta de preparo de quem lida com o turismo pode acabar causando a má impressão ao visitante de fora, atrasando inclusive os planos do Ministério de fazer com que o país seja uma das três maiores economias de turismo do mundo até 2022?
Olha, veja, apesar de todos os esforços que têm sido feitos nos últimos anos, o Brasil ainda não se destaca entre os países mais desenvolvidos do mundo na questão de educação. Há um esforço, repito, do governo, tanto do governo Dilma quanto do governo Lula, como o Fundef, que veio lá atrás no governo Fernando Henrique, há um esforço para que o Brasil vença esse enorme obstáculo da qualidade e da melhoria do seu ensino público, principalmente o ensino fundamental e a diversificação do ensino médio. Portanto, se não vamos bem no geral, é impossível irmos bem no particular. Portanto, nós somos um país monoglota. As pessoas têm uma dificuldade enorme de obter um conhecimento de uma segunda língua, não é? Porque as escolas públicas não têm mais uma segunda língua como obrigatória, como era, por exemplo, no tempo que eu estudei. Portanto, essa é uma barreira a ser vencida. De que forma? Agora, pontualmente, com os cursos de inglês, espanhol e francês que estamos oferecendo, são cursos para dar noções básicas, para que as pessoas possam efetivamente conseguir estabelecer um diálogo com o turista e recebê-lo bem, mas nós estamos focando para frente. Ou seja, aquilo que virá depois. Ampliar programa de treinamento de jovens brasileiros no exterior, vinda de estrangeiros para o Brasil, para o programa de treinamento, ter programas que permitam a todo o pessoal do setor que esteja interessado em melhorar a sua qualificação, de ter oportunidade de ter uma qualificação, usar meios eletrônicos para que a tradução simultânea possa ser feita, enfim. Há uma questão pontual que nós estamos enfrentando, eu lhe diria bem. Mas é uma questão de médio prazo que estamos atentos e muito atentos no sentido de aproveitar essa oportunidade e fazer com que o Brasil passe a ser um país com um número considerável de pessoas dominando pelo menos dois idiomas.
Mais alguma pergunta, Eider?
Sim, Luciano. Ministro, agora eu quero te perguntar sobre o turismo aqui em Salvador. Né? A capital baiana, ela é visitada por pessoas de toda a parte do mundo e como importante, é considerada importante cidade turística do país, considerada e é, né? Bahia, berço da nação, enfim, Salvador é cantada em prosa, em verso, todo mundo conhece, quem não conhece quer muito conhecer. E sempre foi uma das principais, a principal capital do Nordeste, digamos assim, em termos de atração turística. E esse posto foi cedido já há alguns anos por Recife, Fortaleza, e até que dentro da Bahia, quem chega ao aeroporto não mais vinha a Salvador e vai diretamente para o litoral norte, com as praias de Guarajuba, Costa do Sauípe, Massaí, Praia do Forte, etc. A gente sabe que Salvador passou por 8 anos aí de completo descaso da administração municipal com o turismo, inclusive até com sucateamento de pontos turísticos, como a própria Elevador Lacerda, que vira e mexe, para de funcionar, e também a praia de Salvador, as praias de Salvador, não existem mais barracas, enfim, está um transtorno total, isso é notório, conhecido no Brasil inteiro, não é à toa, que ao contrário do país cresceu o turismo em 6% no último ano, Salvador cada dia mais vem perdendo turistas. E existe agora, por parte da atual administração e de também organizações não governamentais, uma série de projetos para revitalizar a cidade de ponta a ponta, da orla ao Pelourinho, aos equipamentos como a Elevador Lacerda. Eu queria saber do senhor qual é o papel do Ministério do Turismo em termos financeiros nessa ajuda que as administrações estaduais e municipal têm aqui com Salvador.
O Ministério do Turismo tem ajudado. Você faz várias considerações, com muitas delas devo concordar, embora nós precisássemos discuti-la melhor. Eu poderia resumir dizendo que, tanto do ponto de vista do governo do Estado, Secretaria Estadual de Turismo, quanto da Prefeitura de Salvador, eu já recebi o prefeito ACM Neto no meu gabinete, começamos a discutir uma pauta de reivindicações inadiáveis que a cidade de Salvador tem. Brevemente, a presidenta da República deverá anunciar um PAC para as cidades históricas. Salvador, com a mais absoluta certeza, vai estar incluída dentro dessas cidades que serão beneficiadas pelo PAC. E existem ações diretas do Ministério do Turismo para Salvador. Salvador é um grande destino turístico, desperta uma enorme curiosidade em todo o mundo pela sua beleza, pela sua cultura, pela sua diversidade cultural. Portanto, creia e acredite que nós estamos alinhados, Ministério do Turismo, Governo Federal, Governo Municipal e Governo Estadual, no sentido de, até a Copa do Mundo, tenhamos Salvador como já teve algum tempo atrás, né? Uma cidade muito mais agradável, muito mais dinâmica para receber os turistas.
Este é o programa Bom Dia, Ministro, e hoje o ministro do Turismo, Gastão Vieira, conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora a participação vem de Manaus, da Rádio Amazonas FM, Patrick Mota. Alô, Patrick, bom dia. Patrick Mota, bom dia. Daqui a pouquinho a gente refaz o contato então com Manaus. Enquanto isso, vamos a São Paulo. Rádio Bandeirantes na linha. Pergunta de Ana Nery. Alô, Ana, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. A nossa pergunta também é sobre a Copa, o Pronatec da Copa. O governo federal está promovendo esse programa concurso capacitação aí para receber os turistas. Eu gostaria, ministro, que o senhor nos passasse um primeiro balanço sobre o programa. As matrículas começarão este mês. Já houve procura? E até lá, qual a expectativa do governo? Formar quantos profissionais e em quais setores?
Bom dia, Ana Nery. Em primeiro lugar, respondendo no geral, né? Nós pretendemos formar 240 mil trabalhadores até a Copa do Mundo, tanto aqueles que já estão no mercado de trabalho, quanto aqueles que desejam uma oportunidade no mercado de trabalho. Nós estamos fechando os dados. Mas a primeira impressão é que nós precisamos fazer um esforço redobrado em São Paulo, fazer uma convocação a São Paulo para que aumente tanto o número de ofertas de vagas para os 54 cursos que nós estamos ofertando, quanto o número de pessoas a serem matriculadas nesse curso. Ontem mesmo, ao dar com o ministro, com o prefeito Fernando Haddad, ao acertar com eles os últimos detalhes das obras que vamos apoiar na cidade de São Paulo, tivemos a oportunidade de discutir ele como ex-ministro de Educação e eu, eventualmente, no momento, ministro do Turismo, como ex-presidente da Comissão de Educação da Câmara, nós temos quase que uma obrigação de criarmos um programa novo, bem inovador, para ampliarmos a oferta de formação na cidade de São Paulo. Vamos agora a Paris, dia 12, né, em que São Paulo se habilita para ser sede da Exposição 2020, e lá vamos discutir um programa mais amplo para a cidade de São Paulo. Portanto, não temos os números fechados, repito, mas, de qualquer forma, os números estão abaixo das nossas melhores expectativas.
Alguma outra pergunta, Ana?
Tenho sim, Luciano. Nós teremos a Copa o ano que vem, mas já estamos próximos, ministro, de iniciar a Copa das Confederações. Qual a avaliação do senhor em relação a este evento, que é uma prévia para a Copa? O Brasil está preparado para receber os turistas que virão assistir esses jogos, já que não houve Pronatec, ou não houve tempo, né, para que o Pronatec Copa estivesse pronto para a Copa das Confederações. Sendo assim, então, nós estamos preparados para receber essas pessoas que virão assistir os jogos da Copa das Confederações?
Olha, como você diz muito bem, não é? A Copa das Confederações é um aperitivo para a Copa do Mundo. Portanto, ela mostra um pouco o que nós vamos ter na Copa do Mundo. Agora, eu quero informar a você, a todos os nossos ouvintes, que essa é uma Copa tipicamente de brasileiros. Portanto, são os brasileiros que serão os espectadores maiores desse evento. 95% daqueles que vão assistir os jogos são brasileiros que moram na própria cidade ou no entorno onde os jogos vão ocorrer. Portanto, a expectativa de receber estrangeiros é bastante baixa, por razões absolutamente naturais. Não tem nada aí a ver com eu não quero ir para o Brasil, etc. Absolutamente. Portanto, é uma Copa de Brasileiros, os estádios estão prontos, estão ficando maravilhosos. Os estádios que nós estamos entregando à população, a população tem tido manifestações extremamente positivas, inclusive a FIFA tem se manifestado de forma, eu diria, até surpreendente, porque anteriormente achava-se que os estádios não ficariam prontos. Estão prontos, estão belos, estão bonitos, estão confortáveis, estão abertos a bem receber os torcedores que vão assistir os jogos.
Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro. Estamos entrevistando o ministro do Turismo, Gastão Vieira, nosso convidado de hoje, neste programa que é transmitido pela EBC Serviços. Nós vamos agora a Manaus. Refizemos o contato com Manaus, Amazonas, e de lá fala Patrick Mota. Alô, Patrick, bom dia.
Bom dia a todos novamente. Os gente pede desculpas que caiu ainda há pouco a ligação. Ministro, sobre o programa de regionalização do turismo, cuja estratégia é compartilhar gestão, estimular regiões, estados e municípios, como é que está inserida a Amazônia brasileira nesse programa, ministro?
Inserida e muito bem inserida, né? Não se pode pensar num programa regional para o turismo brasileiro, e nós pensamos, lançamos o programa, produto de uma revisão do programa anterior, e a Amazônia, e Manaus principalmente, tem um lugar de destaque. Há uma enorme vontade do mundo que viaja com relação à Amazônia brasileira. Nós agora, quando estivemos em Lisboa, não faz muito tempo, cerca de um mês e meio atrás, nós recebemos a informação do presidente da TAP, de que os esforços do governo do Amazonas, no sentido de ter uma linha direta de Lisboa até Manaus, deverá ocorrer ainda este ano. Portanto, vamos ter uma porta de entrada direta da Europa para a Amazônia, via Lisboa, ofertado pela TAP. Provavelmente, falando de Amazônia, vamos ter uma escala em Belém, mas está claro que teremos este voo. Há um crescimento enorme de turistas estrangeiros na nossa região da nossa fronteira. Peru, Equador, Cuba, Venezuela, eles recebem muitos turistas estrangeiros. E a ideia que preside a nossa ação no momento é fazermos com que esse turista estrangeiro que está indo para estes países entre também no Brasil e aproveite a oportunidade para conhecer o norte do Brasil, a Amazônia brasileira, via Manaus, via Belém ou via outra entrada. Vamos apoiar, estamos apoiando, porque Manaus é sede da Copa do Mundo, algumas ações, e estamos apoiando lateralmente a construção do centro de convenções, já apoiamos a melhoria da Orla da Ponta Negra, enfim, há toda uma estratégia voltada para a Amazônia e que responde, eu tenho certeza, a sua pergunta da importância que o Amazonas, estado de Manaus, a cidade, tem para o Ministério do Turismo.
Alguma outra pergunta, Patrick? Bom, perdemos mais uma vez o contato com Manaus. Vamos a São Luís do Maranhão. Da Rádio Mirante, fala o Roberto Fernandes. Bom dia, Roberto. Alô, Roberto, bom dia. Daqui a pouquinho refaremos o contato aí com a região de São Luís do Maranhão. Ministro, vamos falar um pouquinho do Plano Nacional do Turismo, que foi publicado no Diário Oficial na última sexta-feira e que traça a meta do Brasil figurar aí entre as três maiores economias do mundo até 2022. Economia do ponto de vista turístico, né? Quais são os desafios para atingirmos essa meta e o que, que o governo já está fazendo?
Quando eu assumi o Ministério, final de 2011, já havia um Plano Nacional de Turismo sendo discutido pelo Ministério com a Casa Civil do governo. Nós pedimos esse plano de volta, né? Tínhamos uma visão do turismo como um instrumento importantíssimo do ponto de vista econômico para o desenvolvimento do país, para que o país pudesse vencer as crises internacionais, etc. Pedimos de volta e incorporamos nesse plano, primeiro, audácia e ousadia. Segundo lugar, questões ligadas à consequência dessa audácia e ousadia, que é competitividade, maior oferta de produtos e, consequentemente, diminuição de preço do turismo brasileiro praticado no Brasil, que ainda é, e todos reconhecem, não digo aqui nenhuma novidade, um turismo ainda caro. A presidenta, que vem apoiando as nossas ações do Ministério do Turismo, aprovou este plano, assinou um decreto. Nós, do Ministério do Turismo, através de portaria, eu já o fiz, definimos meta. E a mais ousada, que chama mais atenção, é aquela que coloca o Brasil, com certeza, até 2022, como a terceira economia turística do mundo. Hoje nós somos a sexta. É um desafio muito grande. E nós confiamos em quê? Confiamos na estabilidade econômica do país, confiamos que o nível de emprego no país continua bem, continua crescendo, não houve diminuição do nível de emprego. Confiamos que num passado muito recente, o Brasil foi galgando posições no setor de agronegócio. Hoje somos maiores exportadores de carne, carne de frango, carne de suíno, exportadores de soja, conquistamos agora essa posição. Enfim, eram setores que há 10 anos atrás não tinham o destaque que tem hoje. E hoje tem. Nós acreditamos sinceramente que isso vai ocorrer com o setor de turismo. O mercado está aquecido, o mercado interno, as pessoas estão viajando cada vez mais. A renda mantém essas pessoas viajando. Entre quatro brasileiros, um viajou e três demonstram o interesse de viajar. As pessoas têm tempo. A população brasileira está envelhecendo rapidamente, portanto as pessoas estão se aposentando mais cedo, com mais idade e disposição para viajar. E esses grandes eventos, o mundo inteiro, olha o Brasil, desde a Rio + 20, passando agora pela Copa das Confederações, entrando na Jornada da Juventude Católica Mundial, Copa do Mundo, Olimpíadas e, quem sabe, São Paulo sediando a Exposição Mundial de 2020. Então isso vai fazer com que o país seja visto, e é uma oportunidade única que nós temos para colocar o Brasil efetivamente como a terceira economia turística do mundo. Portanto, estamos trabalhando com os pés no chão, com dados e afirmações que podem efetivamente se concretizar e irão com toda a certeza.
Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.serviços.ebc.com.br. E agora temos a participação que vem de Curitiba, no Paraná, Rádio Iguaçu AM830. De lá fala Eduardo Campa. Alô, Eduardo, bom dia.
Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Gastão Vieira. Ministro, relacionado ao Pronatec Copa, esse programa de qualificação, ele visa preparar profissionais aí para a Copa em si, ou os participantes, eles poderão depois, após a Copa, continuar usufruindo dessa formação?
Olha, um dos maiores desafios nossos está exatamente na área de qualificação. Ela ficou sob responsabilidade do Ministério do Turismo. Nós aproveitamos um programa já existente chamado Pronatec, que era um programa do MEC, que estava iniciando. Fizemos ali um destaque, que chamamos Pronatec Copa e hoje é Pronatec Turismo. O objetivo é ambicioso, formar 240 mil pessoas, 240 mil brasileiros e brasileiras para participarem dos eventos. Tanto aqueles que estão ocupados, e aí é o Pronatec Empresa, porque o empregado faz o seu treinamento na empresa ou numa empresa próxima, e tem o Pronatec Turismo, que é ofertado a todos aqueles que desejam uma oportunidade no setor de turismo. Há uma novidade, os cursos são presenciais. E uma outra novidade, estamos oferecendo línguas. Primeiro começamos com inglês, depois com espanhol, agora inglês, espanhol, francês e libras. É um treinamento pontual, é um treinamento para permitir o mínimo de diálogo entre a pessoa e aquele principal cliente nosso, que é o turista, a quem nós temos o dever e a obrigação de receber bem. Estamos aumentando esse treinamento para motoristas de táxi, aqueles que atuam nos aeroportos, atuam nas rodoviárias, para os centros de atendimentos aos turistas, enfim, para todas as polícias que são específicas para tratamento de turistas, dando noções de língua, enfim. Estamos fazendo um enorme esforço para atender aos eventos e faremos um esforço ainda maior para consolidar uma política de formação para aqueles que querem trabalhar no setor pós os eventos.
Alguma outra pergunta, Eduardo?
Sim, Luciano. Ministro Gastão Vieira, o senhor comentou agora há pouco que a população, de repente, está envelhecendo mais rápido, né? Que as pessoas têm mais tempo, de repente, de fazer turismo. Além desse programa Melhor Idade, o governo pretende implementar assim, outros programas, além de pessoas da melhor idade, né? Para que elas também possam fazer mais turismo, enfim, conhecer até um pouquinho melhor o Brasil?
É claro, né? Na verdade, os brasileiros estão viajando muito. Eu não posso afirmar que todos os brasileiros que estão viajando, os aeroportos estão cheios na alta temporada, é muito movimento, as linhas aéreas ofertam cada vez mais assentos, etc. Eles estão viajando. O que nós desejamos é que eles também façam turismo. E fazer turismo quando? Quando o preço da diária e o preço da passagem é menor. Quando você planeja a sua viagem, eu gosto de repetir isso, você acaba comprando uma passagem por um preço razoável. Quando você não planeja, o preço acaba sendo exorbitante, vira até um abuso em certos momentos. Quando você chega num hotel na alta temporada, esse hotel não tem vaga para você, ou a diária é um absurdo. Mas se nós trabalharmos na baixa estação, são quase 9 meses de baixa estação com 3 meses de alta estação, 3, 4 meses. Então nós estamos combinando programas que combinem passagem barata, diária de hotel barata, oferta de passeios mais baratos e vamos atingir, primeiro, aqueles que têm mais de 60 anos. Financiamento que irá até 48 meses. Nós estamos fechando esse programa. Consignação em folha, não há nenhum tipo de perigo nem para o sistema bancário, nem para quem está ofertando essa viagem. O Brasil tem parques, tem ecoturismo, tem turismo de aventura. Vamos focar os jovens. Vamos criar meios e maneira dele ser financiado e viajar. Ele já é financiado hoje pelo FIES para estudar no ensino superior, por que não sê-lo no turismo? É o mesmo mecanismo. Vamos olhar o trabalhador. Existem muitos e muitos trabalhadores que muitas vezes recebem as suas férias coletivas e que permanecem em casa. Então vamos colocar esse trabalhador também para viajar. Ou seja, vamos olhar o mercado interno, fazendo com que o brasileiro que viaja hoje, muitas vezes para visitar um parente que está distante, que ele não visita há muito tempo, ele também faça turismo sob a proteção do governo federal e sobre a oferta direta dos empresários do setor, dos hotéis, das companhias aéreas, enfim. Esse é o foco que nós estamos dando para os próximos meses com esses programas.
E agora nós temos a participação da Rádio Difusora Sul FM de Imperatriz do Maranhão com Josafá Ramalho. Josafá, bom dia.
Muito bom dia, Luciano. Muito bom dia, ministro Gastão Vieira. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesse momento em todo o Brasil. Ministro, a minha pergunta está voltada ao turismo nas pequenas cidades. O governo tem investido muito, investe muito, isso é louvável, é elogiável, o investimento do governo nos grandes centros, onde se há um grande potencial turismo. Agora, a minha pergunta, ministro, é com relação ao turismo nas pequenas cidades. Aqui no sul do Maranhão, por exemplo, tem Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, se conhece Imperatriz, tem um potencial turístico muito grande. Carolina é uma cidade próxima à Imperatriz, também com potencial turístico muito grande, você também conhece Carolina. De que forma o governo pode incentivar o turismo nessas regiões, sobretudo em cidades menores, como Carolina, por exemplo, ministro?
Olha, o programa de regionalização, Josafá, aliás, um abraço a você como bom maranhense que sou. O programa de regionalização, o objetivo é trazer uma filosofia nova. O turismo nasce no pequeno município. O turismo nasce na cidade. O produto turístico é criado pela cidade, e se transforma numa grande atração. Aí perto nós temos aquela Torre de Pisa, né? Temos, enfim, ou é criado pelo homem, nós temos ali a hidroelétrica de Estreito, que tem uma lâmina d'água maravilhosa, temos o rio Tocantins com suas praias Imperatriz, ou é criado pela natureza, como as maravilhosas cachoeiras da Chapada das Mesas. Portanto, o esforço do turismo não nasce do Ministério. O Ministério apoia. Nasce da cidade. É na movimentação da sociedade local, na oferta do seu produto turístico, com o apoio do Ministério, é que as coisas avançam. É assim no mundo todo. Não será diferente no Brasil e muito menos no Maranhão. Você fala em Carolina. Dois aeroportos nitidamente turísticos entraram no programa da presidenta Dilma de aeroportos regionais. Um, Barreirinha, Lençóis Maranhenses, conhecidíssimo, não preciso tecer maiores comentários. E outro, Carolina, que existe a pista desde 1942, 43, na época da Segunda Grande Guerra, e que vai receber dinheiro do Banco do Brasil, do governo federal, para melhorar as suas condições atuais na pista, na estação de passageiros, e vai ser uma alternativa de voo charter para quem quer ir para Carolina, para Imperatriz, usufruir as belezas naturais ou construídas pelos homens que ali tem. Devo lhe dar um aviso que pouca gente de Imperatriz sai. Nós disponibilizamos R$5 milhões para a Prefeitura de Imperatriz dar início ao projeto de ampliação da Avenida Beira Rio, que é a única área de lazer que existe hoje em Imperatriz. Belíssima. O dinheiro está lá à disposição. Estamos trabalhando fortemente com essa consciência. O turismo nasce no município. É ali que ele nasce. O Ministério define políticas públicas e apoia o município.
Alguma outra pergunta, Josafá?
Isso, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Ministro, com relação ao programa Pronatec Turismo, o Pronatec Turismo seria um incentivo ao turismo nessas pequenas cidades?
Imagine você, Carolina, que você citou muito bem, belíssimas cachoeiras, recebe um fluxo turístico muito grande. O que existe ali é produto do esforço empresarial. São pessoas de Carolina que estão investindo e acreditando. Agora, nós conseguimos com o ministro Aloysio Mercadante que ele criasse um campus avançado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia em Carolina. Por quê? Para formar as pessoas necessárias para o turismo se desenvolver. Nós temos de ter pessoas especializadas nas várias áreas, nas várias oportunidades do turismo. Portanto, pensar nisso, como fizemos, é o primeiro caminho para que se tenha efetivamente um bom atendimento ao turista.
Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e é transmitido pela EBC Serviços. Quem quiser pode recuperar o áudio integral deste programa hoje ainda pela manhã no site da EBC Serviços. O endereço é www.serviços.ebc.com.br. E agora temos a participação da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte com Patrick Vaz. Alô, Patrick, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro, e a todos. Em relação ao turismo, diante de constantes casos de violência, como estupros no Rio de Janeiro, também uma barbárie causada por jovem que acabou assassinando uma dentista porque tinha apenas R$40 em conta bancária, fato que ainda repercute no exterior. Faz também que embaixadas já de vários países fizeram cartilhas a turistas, trazendo explicações quem vir para cá, para o Brasil, para passar em determinados locais ou não. Ministro, como o senhor acredita que isso pode ser mudado? Como que o turismo realmente será alavancado, mesmo com esses constantes atos de violência espalhados pelo país?
Olha, em primeiro lugar, Patrick, a percepção do turista das coisas boas do nosso país, a percepção é muito forte. Ele elogia a hospitalidade, a alegria do brasileiro, elogia a gastronomia e não coloca já há algum tempo a questão da segurança como um fator de impedimento para que ele venha ao nosso país. Evidentemente que acidentes ocorrem. São absolutamente lamentáveis e por um certo momento abalam a credibilidade do país perante aquelas pessoas que estão se preparando para viajar. Abalam. É claro, ah, houve um estupro no Rio de Janeiro, há cenas de violência em tal lugar. É claro que a pessoa pensa, bom, eu vou lá e tal. Mas acaba prevalecendo o sentimento de que há um enorme esforço feito pelas autoridades brasileiras nas cidades brasileiras. Alguns nós estamos ganhando e bem, outros ainda não conseguimos um resultado mais positivo. Mas isso não chega, vamos dizer, a diminuir consideravelmente o número de turistas. Respondo dando um exemplo que não tem nada a ver com violência, mas tem a ver com espantar turistas. Você viu o que aconteceu na Turquia. Qual é a beleza do turismo que ali existe? É a quantidade de balões que, num certo momento, viajam mostrando as belezas daquelas montanhas da Capadócia, etc. Um balão bateu no outro. Isso afeta? Afeta. Evidentemente que, por um certo momento, o que se espera é que as autoridades ali da Turquia criem condições para que o voo de balão se dê com uma segurança boa. É a mesma coisa aqui. Se a autoridade responde, prende os assaltantes, pune, aumenta a fiscalização, isso dá uma tranquilidade para aqueles que vêm nos visitar. E eu aproveito para lhe dizer que, para a questão da Copa do Mundo, dos grandes eventos, o governo federal trabalha nas áreas específicas fortemente, se prepara muito bem, e eu tenho a certeza, se uma certeza que vem da expectativa de quem está envolvido no trabalho, que não teremos casos de violência aqui no país durante os grandes eventos.
E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da Rádio Verdes Campos FM de Teresina, no Piauí, com Daniele Sá. Alô, Daniele, bom dia.
Bom dia, ouvintes, bom dia, ministro. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a gente sabe que o Piauí, ele detém muitas belezas naturais, ele tem muitos pontos turísticos interessantes, mas é pouco valorizado. O que, que o Ministério pretende fazer, algum projeto para poder alavancar isso?
Olha, o Ministério já faz há bastante tempo, não quero trazer esse mérito para a administração atual, isso é um processo que vem de muito tempo. O Ministério tem apoiado bastante o estado do Piauí, né? Algumas obras se concluíram, outras obras não se concluíram, foram interrompidas, mas vamos falar de futuro. Nesse momento, a cidade de Parnaíba será beneficiada com uma sinalização turística, né? Uma cidade importante, a entrada do Delta das Américas, é uma cidade que tem um belíssimo aeroporto. Esse aeroporto precisa rapidamente entrar em operação, tanto com linhas regionais quanto com voo charter. A cidade de Teresina, estive ontem com o prefeito Firmino, que levou um conjunto de reivindicações, todas muito pertinentes, inclusive a acelerar a recuperação do velho mercado de Teresina. Há uma reivindicação do governo do estado no sentido de Teresina dispor de um centro de convenções moderno, que possa fazer do turismo de negócio também um nicho importante do ponto de vista empresarial. Estamos resolvendo o problema do aeroporto São Raimundo Nonato, fundamental. Eu mesmo, ministro do turismo, provavelmente no próximo sábado irei a Pedro II participar de um festival de jazz. Aí está a inteligência do turismo. Você vai criar numa cidade do Piauí, um ambiente de música, como já temos em outras cidades brasileiras. Portanto, eu diria que o Ministério está muito atento ao Piauí como um todo, a Teresina em particular, e nós podemos esperar bons benefícios para os habitantes do Piauí durante a Copa do Mundo, dada a enorme proximidade entre Teresina e Fortaleza, que vai ser sede de uma das chaves dos Jogos.
Mais alguma pergunta, Daniele?
Eu gostaria de saber também, já que ele falou aí a questão do desenvolvimento de Parnaíba, né, sobre o porto de Luiz Corrêa, né, que provavelmente vai fazer desenvolvimento, né, como é que está isso aí na visão do Ministério?
O Daniel, eu adoraria te responder, mas essa questão portuária está em outra área do governo. Portanto, você vai me desculpar, eu lhe dou uma boa resposta sobre o aeroporto, mas sobre o porto eu não me arriscaria, porque está fora da minha área de ação.
Ministro, vamos falar um pouquinho da política de transparência. O Ministério do Turismo foi um dos pioneiros em criar um sistema que permite ao cidadão acompanhar os investimentos da pasta no seu município. Agora há pouco o senhor citou um caso lá de Imperatriz, no Maranhão, né? Que inclusive o senhor disse, não sei se o pessoal de Imperatriz sabe, mas foi liberada uma verba de 5 milhões para a avenida lá. E a gente quer saber qual o volume de investimento da pasta em infraestrutura e o que, que o Ministério espera com essa iniciativa. A população pode procurar, já está procurando esse portal, essa informação?
Olha, eu tenho certeza que você vai surpreender os ouvintes também. A grande maioria do povo brasileiro, dos jornalistas, daqueles que fazem imprensa, com a enorme capilaridade que tem o Ministério do Turismo. De 2002... até hoje, são os contratos que estão em andamento na Caixa Econômica Federal, nós temos aí um investimento de 18 bilhões de reais. São inúmeros contratos, contratos que atingem mais de 4 mil dos quase 5.200 municípios brasileiros. Portanto, é difícil ter um município brasileiro que não tenha a presença do Ministério do Turismo. É uma praça para os eventos religiosos, é uma orla marítima, é um centro de convenções. Enfim, há sempre uma intervenção, pequena, mas há uma intervenção do Ministério do Turismo. Produto, quero aqui dividir, compartilhar e fazer justiça da ação parlamentar. São as emendas que os senadores e os deputados colocam para os seus municípios, que o Ministério do Turismo manda para a Caixa Econômica, que é a responsável por aprovar o projeto, aprovar a licitação, medir a obra e liberar o recurso. Qual é a novidade? Que hoje qualquer cidadão brasileiro pode, a qualquer momento, entrar no nosso site na internet e acompanhar aquela obra. Pagou, não pagou, quando pagou, quanto pagou. Isso está disponível para qualquer cidadão brasileiro, repito. Isso é algo que orgulha muito a todos nós que trabalhamos no Ministério do Turismo, o nível de transparência com que tratamos esses investimentos para os diversos municípios brasileiros.
Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, que conta com participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora a participação vem da Rádio Cultura 680M de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De lá fala Arthur Mário. Alô Arthur, bom dia.
Bom dia. Bom dia, ministro Gastão Vieira. Aqui no Mato Grosso do Sul, Brasil e mundo conhece a nossa característica de um estado que recepciona muitos turistas do Brasil e do mundo, principalmente com a nossa bela cidade de Bonito, o nosso Pantanal, envolvendo a cidade de Corumbá e outros municípios. A pergunta, ministro, é baseada na nossa realidade. Dentro do programa de regionalização, a população, o turista local, reclama muito dos preços do próprio turismo regional, ou seja, as cidades ficam muito mais voltadas para o turista estrangeiro e os preços impraticáveis para o turista daqui mesmo, do Mato Grosso do Sul, ministro.
Olha, é evidente, você fala uma verdade que está sendo repetida por todos, jornalistas, especialistas, fazer turismo no Brasil é muito caro, ou pelo menos é mais caro do que fazer no exterior. Daí há uma explicação, uma das várias explicações, mas uma das mais importantes, porque o brasileiro que pode está optando em ir para o exterior, não apenas para fazer turismo, mas principalmente para comprar. Como é que você pode fazer com que o preço do turismo no Brasil, o preço dos serviços de turismo do Brasil diminuam? É uma questão de oferta e uma questão de competitividade. Nós precisamos ofertar cada vez mais meios de hospedagem, quartos de hotéis, de resort, de pousadas, etc. Tendo mais oferta, evidentemente, a tendência dos preços é cair. Isso é uma lei imutável de mercado. Quando se você ofertar o número de assentos nos aviões, evidentemente, você vai ter uma diminuição no preço dessa passagem aérea. Se você consegue ter uma consciência de que o turismo é uma saída econômica importante para o Brasil, e aqueles que investem em bares, em restaurantes, acreditem que é muito melhor ele dizer para o turista que está cobrando um preço justo do que iniciar todo um processo de negociação até chegar ao preço justo, porque ele espanta o turista. O turista se assusta com o primeiro preço cobrado. Não vamos negar que muitas vezes você chega num restaurante, além da dificuldade da língua, de saber como é que você pode pedir o prato, que tamanho é o prato, o que que o prato oferta, existe essa penosa negociação e há uma tendência de você sempre pedir o preço mais alto. Nesse ponto, essa conscientização das pessoas que trabalham no setor não será substituída por uma ação do Ministério. Ela tem de ser própria, ela tem de nascer da pessoa, ela tem de nascer da compreensão que nós temos de tratar o turista como nosso melhor cliente. Abraçá-lo como se ele fosse um único e sermos nós como um embaixador brasileiro individual com cada turista. Só assim ele vem, gosta, fala bem, traz outras pessoas e retorna. Então essa concepção de que é preciso ganhar mais rápido, tirar o investimento rapidamente, de certa forma, afasta o turista, está comprovado. Os preços são, como você diz, muito caros aqui no nosso país.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos no sábado e no domingo. Agora temos a participação da Rádio Difusora AM de Alagoas, de Maceió, Alagoas, com o Marcel Vital. Alô, Marcel, bom dia.
Alô, bom dia, Luciano Seixas. Bom dia aí, ministro Gastão Vieira. Ministro, é o seguinte, hoje a gente sabe que sai mais barato fazer turismo fora do país e conhecer outros estados brasileiros. O que se deve a isso e como incentivar primeiro o brasileiro a conhecer o Brasil e se existe algum projeto para isso?
Oh, existe, Marcel. Em primeiro lugar, um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes de Maceió, do estado de Alagoas como um todo. Você precisa fazer os brasileiros viajarem mais pelo Brasil. E Maceió, o estado de Alagoas, com água doce e água salgada, é efetivamente um destino turístico a ser explorado, né? Você muitas vezes chega no Caribe próximo a nós, e vê que a cor da água do mar turquesa, nós encontramos também em várias partes do litoral brasileiro, principalmente no estado de Alagoas. O que é que faz o turista estrangeiro optar pelo Caribe e não optar por Maceió? Evidentemente, é o preço da diária dos resorts, é o preço das diárias dos hotéis, é o preço das diárias dos serviços. E como é que nós vamos começar a trabalhar isso bem? Aumentando a competitividade, criando mais linhas aéreas, criando uma promoção mais consistente das nossas belezas naturais no exterior, fazendo com que o canadense, por exemplo, cito o Canadá, porque é a experiência mais recente que tem, 1 milhão de canadenses vão à Havana. Por que que nós não trabalhamos, e é por isso que estamos trabalhando, para fazer com que uma parte desses canadenses também passem 3-4 dias no litoral brasileiro? Esse é o trabalho que se tem de fazer. Esse é um país de enorme potencialidade, de enormes possibilidades. Agora, o preço não é só o preço. Você tem problema de preço, você tem problema de visto, você tem problema de inexistência de linhas aéreas, você leva um tempo enorme para chegar num destino tão próximo. Tudo isso eu tenho certeza que venceremos, como vencemos no agronegócio, dentro de breve tempo. É por isso que nossas metas, repito, no PNT, para muitos são muito ambiciosas.
E agora a participação da FM Cultura de Porto Alegre com Carlos Machado. Alô, Carlos Machado, bom dia.
Bom dia, ministro, bom dia, ouvintes. Ministro, o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior índice de idosos aqui do nosso país. O programa Viaja Melhor Idade tem algum projeto específico aqui para o nosso estado, principalmente para atrair turistas da melhor idade para a nossa região?
É evidente, Carlos. Em primeiro lugar, você coloca e coloca muito bem. O Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, consolida-se como destino turístico com enormes perspectivas e possibilidades. Aí mesmo no Rio Grande, vamos citar, para ser a mais famosa, Gramado, 5 milhões de pessoas. Há 20 anos atrás não tínhamos esse fluxo turístico e hoje temos a imensa possibilidade. Explorar a Serra Gaúcha, estamos contratando com o Banco Mundial um projeto para fazer um roteiro turístico com infraestrutura unindo a Serra Gaúcha à Serra Catarinense. As missões que entram nas nossas preocupações, é um destino que provavelmente será contemplado no PAC das Cidades Históricas, tanto pelo Ministério da Cultura quanto pelo Ministério do Turismo. Há uma demanda na nossa mesa do governo e da Prefeitura de Porto Alegre, do governo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem toda uma vocação para ser um grande destino de negócios, de eventos, de nós ajudarmos ambos a construir um centro de convenções no Rio Grande do Sul. E vou fazer um elogio. No nosso programa de formação de pessoas, nós estamos obtendo maior sucesso no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, tanto que vou assistir à formatura, brevemente, das primeiras turmas de inglês e espanhol dos motoristas que estão trabalhando no aeroporto. Tanto o Rio Grande do Sul tem todo um foco. E nós vamos, claro, Viaja Mais, Melhor Idade, tanto as instituições privadas que vão ofertar esses pacotes, têm um pensamento de ofertá-lo no Rio Grande do Sul de uma forma mais intensa, por terem esses dados que você acabou de apontar.
E no Bom Dia, Ministro, temos a participação da Tribuna Band News de Fortaleza com Alex Mineiro. Alô, Alex, bom dia.
Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Gastão Vieira. Ministro, o turista que vem à Fortaleza vai encontrar a 13ª hospedagem mais cara para viagens de lazer entre os principais destinos turísticos do mundo, segundo a Embratur. De que forma a Embratur pretende controlar possíveis exageros praticados pela rede hoteleira nas capitais que vão sediar a Copa das Confederações e do Mundo, como, por exemplo, Fortaleza?
Olha, a Embratur foi autorizada pelo Ministério do Turismo e dentro de uma recomendação geral do governo a acompanhar mensalmente a evolução dos preços das diárias dos hotéis comparativamente, inclusive, com outros países. Não vamos de nenhuma forma tolerar abusos. Agora, há uma pressão muito grande de demanda por vagas de hotéis em Fortaleza. A rede está sempre com uma taxa de ocupação muito alta. Fortaleza é um destino turístico tanto europeu, porque tem linhas aéreas da Europa direto, quanto regional muito forte. Mas nós acreditamos, porque o Ceará tem uma política de Estado para o turismo, isso é muito bom, isso ajuda, isso facilita bastante. Nós acreditamos que esses problemas até a Copa do Mundo poderão ser equacionados com a oferta de novas vagas, de novos quartos, com a construção de novos hotéis e com a ampliação dos hotéis já existentes.
E ainda temos a participação, agora sim, de São Luís do Maranhão, com Roberto Fernandes, da Rádio Mirante. Alô, Roberto, bom dia. Caiu a ligação. Ministro, infelizmente o Maranhão com dificuldades de comunicação aqui no nosso programa.
Mas a gente pode mandar um recado via o Roberto, da Rádio Mirante, de que há uma enorme expectativa, tanto no Ministério do Turismo quanto no Ministério da Cultura, ou seja, no PAC do Turismo e no PAC das Cidades Históricas, que a cidade de São Luís, que é monumento da humanidade, pertence ao mundo, título que recebeu pela Unesco e que não passa por um momento muito favorável, deverá ser uma das cidades bem contempladas com o PAC das Cidades Históricas, que a presidente Dilma ainda vai anunciar, a razão pela qual nós não temos informações ainda detalhadas, mas temos a certeza que tanto pelo Ministério do Turismo, na parte de sinalização, quanto pelo Ministério da Cultura, na parte de recuperação de prédios históricos, numa ação conjunta do Governo do Estado, Secretaria de Cultura, e IFAM Nacional, Ministério da Cultura e Ministério do Turismo, a bela cidade de São Luís, a única que nasceu francesa no Brasil, haverá de ter um apoio muito forte do governo federal.
Ministro do Turismo, Gastão Vieira, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no programa. Bom dia, ministro.
Bom, eu que agradeço mais essa oportunidade de poder conversar com todos e dizer que o turismo nasce na sua cidade e que o turista volta em função do carinho que você a ele dedicar. Portanto, eu agradeço a oportunidade e até a próxima vez.
Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.